Olá, ouvintes da Rádio Web Uninter. Eu sou a professora Vanessa Rolon e está entrando no ar o programa Café com Gestão. A idealização e a produção desse programa é da coordenação do curso de administração nas modalidades presencial, semipresencial e à distância. No programa Café com Gestão de hoje, o tema é Nova Previdência, com o Dr. Milvio Braga. Dr. Milvio, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar com os nossos alunos e ouvintes da Rádio Web para esclarecer sobre a Nova Previdência.
Olá, professora Vanessa, tudo bom?
Tudo.
Para mim é uma grande honra estar de novo aqui com vocês da Uninter e trazendo um pouco da Nova Previdência, né?
Uhum.
Falando dessa reforma da Previdência que está em voga aí, que dentro em breve, né, vai estar batendo as portas aí de todo cidadão brasileiro.
Pois é.
E mais uma vez poder estar aí discutindo esse tema, que é um tema atual, muito importante, e que vai gerar reflexos não só para quem quer se aposentar agora, uhum, para quem está próximo de se aposentar, mas para toda a geração que vem depois, para todos aqueles jovens trabalhadores que estão ingressando no mercado de trabalho hoje. Vai ser uma nova realidade, uma nova forma de ter previdência, né?
E precisamos estar atualizados,
sempre
preparados, né?
Sempre.
Informados.
Sempre.
Milvio, assim, acho, né, aproveitando ali já o gancho, na uhum, prática, né, para quem está entrando no mercado de trabalho hoje, uhum, o que ele tem que saber em relação à nova previdência?
Bom, para quem está começando no mercado de trabalho hoje, alguns conceitos da previdência não vão mudar.
Uhum.
Então, a obrigatoriedade de participar do sistema, ela vai continuar.
Uhum.
Então, eu não tenho a escolha de não quero contribuir ou não vou contribuir. A contribuição continua sendo compulsória para, uhum, aquelas categorias de trabalhadores que se enquadram como segurados contribuintes obrigatórios.
Sim.
Então, isso não muda.
Tá.
Mesmo eu estando começando agora, sou jovem, tenho lá, uhum, meus 17, 18 anos, meu primeiro emprego.
Você não tem opção.
Não tem opção. Vai ter que contribuir.
Sim.
O que muda? Uhum. Hoje, eu preciso ter tempo de contribuição para acessar um dos benefícios mais comuns,
uhum,
que é a aposentadoria por tempo de contribuição.
Uhum.
Hoje é exigido do homem 35 anos de contribuição e da mulher 30 anos de contribuição.
Uhum.
A partir da nova previdência, além de você ter um tempo mínimo de contribuição, vai ser exigida uma idade mínima. Ninguém, né, nenhum segurado,
uhum,
poderá ter a aposentadoria programada,
uhum,
que seria uma aposentadoria por tempo de contribuição, com menos de 65 anos de idade homem, 62 anos de idade a mulher. Essa vai ser a regra definitiva que a proposta de emenda da Constituição e a nova,
uhum,
Previdência está trazendo.
Então, mas é isso mesmo? Isso já está
certo? Isso está certo, né?
Uhum.
Então, o que vai acontecer? Eu tenho 17, 18 anos, estou,
uhum,
entrando no mercado de trabalho, tendo o meu primeiro emprego.
Uhum.
Quando que eu vou me aposentar? Só depois dos 65, se for homem, depois dos,
uhum,
62, se for mulher.
Uhum.
Ah, mas eu já cheguei nos 35 anos de contribuição. Posso me aposentar? Pelas novas regras, não vai poder, né? Vai ter que ter os 65 anos de idade homem e 60 anos a mulher.
Tem aquele negócio de 50 anos, 50 e poucos anos, o pessoal já se aposentando, não existe mais.
Para quem é novo, para essa nova geração, para quem está entrando no mercado, principalmente,
uhum,
para quem entrar depois da reforma, sem chance. Não vai ter escapatória.
Quem teve esse benefício, né? Já passou, né?
Aí, a condição de quem já está no mercado é,
uhum,
diferenciada. Eu, por exemplo, eu contribuo há praticamente 12 anos para a Previdência.
Uhum.
Então, para mim, eu vou ter uma outra condição. Vão,
uhum,
existir regras de transição,
sim,
né?
Sim.
Algumas exigem uma idade mínima um pouco menor, outras exigem que você some a idade com o tempo de contribuição. Enfim, tem várias regras,
uhum,
de adaptação. Mas mesmo para mim, eu já fiz uma simulação,
uhum,
né? A,
uhum,
gente, quando é especialista, a gente já, né, vai ali. Eu fiz uma simulação para mim e eu, infelizmente, não conseguiria pegar nenhuma regra de transição. Eu,
uhum,
já vou cair no grupo do pessoal que vai se aposentar aos 65 anos de idade e com,
uhum,
a nova regra de cálculo, a nova metodologia de acesso ao benefício.
Assim, você como especialista, estudioso aí nessa área, né? O que você acha? Eu tendo em vista que o país está envelhecendo, Foi acertado isso? Tinha, né, poderia ser de alguma outra maneira?
Eu costumo dizer, eu até usei esse exemplo na outra entrevista que nós demos na TV, né, da Uninter, no programa da Uninter, ali com o professor Ademir. Aliás, um abraço para o professor Ademir, muito querido pelo convite. Eu costumo comparar. Antigamente tinha um comercial de propaganda, de um cereal que você utilizava para o cereal para fazer vitaminas, né? E a propaganda é: existem mil maneiras de preparar, invente uma. Ou seja, você faz a vitamina do jeito que você quiser, desde que na vitamina tenha o cereal. E eu digo que eles utilizaram na reforma da Previdência mais ou menos a mesma metodologia. Existem mil maneiras de preparar, invente uma. Eles inventaram uma.
Mas é uma... Além das mil,
né? Eles inventaram uma. E essa, vamos dizer, reforma seria, digamos, a receita dessa vitamina é ruim. É uma vitamina ruim. E nós vamos ter que tomar essa vitamina.
Não está muito docinho, né?
Não.
Né?
O que eu costumo dizer é, era necessário uma análise, era necessário um estudo, era necessária uma análise das contas da Previdência, da condição da Previdência, porque justamente somos um país que cada vez mais temos o aumento da longevidade, temos evoluído em condições sociais, né, na questão de saneamento básico, educação, acesso à saúde e tudo mais. Não é a melhor do mundo, não é, e demoraria muito para ser, pela proposta que temos. Temos uma proposta de uma saúde, por exemplo, gratuita a todo o cidadão brasileiro e mais, a todo e qualquer pessoa que esteja em território nacional, né? Você tem acesso ao Sistema Único de Saúde, né? Principalmente para atendimentos de emergência, urgência, enfim. Isso custa.
Claro.
Isso tem um valor. Então, é óbvio que não teríamos da noite para o dia o melhor sistema do mundo. Mas temos... condições de saúde hoje muito melhores do que existiam há 30, 40, 50 anos atrás. Por que eu estou insistindo na questão de saúde e saneamento básico? Porque isso gera diretamente aumento de longevidade. Temos que levar em consideração o avanço da medicina global, mundial.
Sim, sim.
O Brasil não está alijado do avanço mundial, as novas drogas, as novas vacinas, os novos tratamentos, os novos medicamentos que surgem no tratamento para os mais diversos tipos de doença. O Brasil é pioneiro até em algumas pesquisas e até em alguns estudos, né? E nessa vanguarda a gente acaba tendo esse acesso para a nossa população. Tudo isso gera uma longevidade. Isso. E qual que é o problema da população viver mais? Nenhum. Nosso problema é Previdência. A Previdência cuida justamente desse cidadão naquele momento da vida em que ele, por si só, já não tem mais condição de gerar a própria renda, já não tem mais condição de estar no mercado de trabalho. Então, lógico que isso varia de indivíduo para indivíduo, de atividade para atividade.
Está mudando, né? As pessoas, né? A longevidade e tal, todos esses fatores que influenciam, mas também as pessoas estão se cuidando mais,
sim,
né? As pessoas também. Então, você fala assim, ó, 60 anos a pessoa não é mais produtiva? Acho que era no passado,
já não é mais,
né?
uma realidade, mas é que tá. Não é uma realidade, talvez, para a nossa região, para a nossa realidade. O Brasil é um país continental, né? Então, temos que levar em consideração que, ainda assim, existem pessoas que vivem de maneira precária. O Brasil ainda é um dos países líderes em miserabilidade, ou seja, pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, tudo isso, aí voltamos, são pessoas que não têm acesso à saúde, são pessoas que não têm acesso à educação, são pessoas que não têm...
E que é a grande maioria, né?
Exato. E isso gera uma longevidade menor. Isso gera outros problemas de saúde, isso gera uma lista de incapacidades laborais e por aí vai. Então, nesse equilíbrio é que é o nosso calcanhar de Aquiles da Previdência.
Entendi.
Temos grandes centros urbanizados, modernos, com muito acesso à informação, muito acesso à saúde. Temos. E no contraste também, até dentro dos próprios centros urbanos ou afastado deles, temos essas populações mais carentes, que não têm acesso às mesmas moradias, às mesmas qualidades, né, de moradia, de vida, não têm acesso...
com trabalho braçal.
Com trabalhos mais extenuantes,
né? Então
porque
tem...
são pessoas que também não tiveram acesso a uma educação, não tiveram condições de ter uma inserção no mercado de trabalho, num tipo de atividade que seja um pouco mais suave, podemos dizer assim. Então, lógico que tudo isso gera impacto. Então, a Previdência precisa levar em consideração todas essas condições. Por quê? Quem determina o que vai ser protegido pela Previdência é a nossa Constituição. A nossa Constituição de 88, no seu texto original, resolveu que o Estado ajudaria o cidadão, interviria ao cidadão através da Previdência nas mais diversas condições. A gente tem proteção à maternidade, a gente tem proteção à família daquele que morreu, a gente tem proteção do idoso, a gente tem proteção da pessoa depois de longos anos de trabalho. Enfim, são várias formas de se proteger o cidadão através da Previdência. Então, há um impacto direto quando você fala que a população vive mais? Há um impacto direto quando você fala que a população tem melhores condições de vida, tem mais saúde, consegue trabalhar por mais tempo? Lógico que isso vai ter. É um contrassenso eu permitir pessoas aí com seus 40, 50 anos de idade hoje, para a nossa realidade aqui de, né, do sul do Brasil, que essa pessoa está aposentada. Né? O conceito aposentadoria vem lá do termo aposentos, do termo de ir aos aposentos, né? Estar em casa, não fazer mais nada, não ser mais produtivo. Daí vem o termo aposentadoria. É a pessoa, quando ela se recolhe aos seus aposentos, quando ela vai para sua casa, acabou. Você contribuiu com o que podia para a economia da sua localidade, da sua comunidade, da sua sociedade.
Mas aproveitando a sua fala e o seu raciocínio ali, doutor Milvio, os mais pobres terão, então, ganhos ou prejuízos com a nova Previdência?
De certa forma, se a gente for pensar na maneira de contribuir, de certa forma vão ter um certo ganho. Por conta das faixas que mudaram de contribuição e tudo mais, que é uma das inovações, as formas de contribuição, principalmente do emprego formal, né? Ela vai ter uma escala de contribuição, então isso vai gerar um custo mensal um pouco menor para quem está na faixa mais baixa.
Como
quem
são essas mais, faixas? Paga mais. Quantas faixas?
Hoje nós temos 3 faixas, né? Eu contribuo com 8%, 9% ou 11% para quem é empregado, empregado doméstico ou trabalhador avulso. E esse valor, ele é aplicado diretamente por faixa. Então, por exemplo, quem ganha R$3.000 está na faixa dos 11%. Eu aplico direto 11% nos R$3.000, desconto R$330, essa é a contribuição que ele vai fazer. A partir da nova, né, Previdência, teremos uma vacatio legis, termos jurídicos, vamos lá. Vacatio legis é o tempo que a lei está publicada, mas ela não entra imediatamente em vigor. Ela tem que aguardar esse período, né, para que ela possa valer. E a vacatio legis, quando se trata de termos tributários e a contribuição para a Previdência do trabalhador é um tributo, né, a contribuição social, ela tem uma vacatio legis obrigatória, que vem da Constituição, de pelo menos 90 dias. Então, mesmo publicado imediatamente a reforma da Previdência, eu ainda levaria 90 dias para exigir essas novas faixas contributivas. E essas novas faixas contributivas vão terei uma faixa contributiva nova de 7,5%. Depois eu vou para minha... Deixa eu pegar aqui, porque são vários...
São muitos detalhes,
muitas regras novas.
Regras.
A gente tem que decorar todos os valores. Vamos lá. É bom que daí aqui eu também já pego na minha colinha aqui, para vocês que estão em casa aí ouvindo, ou no trabalho, enfim, no trajeto de casa, o professor também cola, tá? Vamos lá. As novas faixas ficaram 7,5%, 9%, 12% e 14%.
E 7,5%, então, até?
7% para quem ganha até um salário mínimo.
Ok.
de 9% de um salário mínimo a R$2.000.
Uhum.
12% de R$2.01 até R$3.000.
Uhum.
E 14% de R$3.01 até o teto da Previdência, que hoje, em 2019, é de R$5.839,45.
Uhum.
Essas faixas elas vão ser ajustadas anualmente.
Isso é bom, né, meu filho?
É, então, essa foi uma das formas interessantes, porque realmente,
quem ganha mais tem que pagar mais.
Exato.
Né?
Numa das apresentações que eu fiz, eu demonstrei isso por cálculos.
Uhum.
Como que isso representaria realmente aquilo que eu falei. Quem tem uma faixa salarial mais baixa, aí, até os R$2.000, vai ter um desconto menor do que é descontado hoje em relação àquelas pessoas que ganham o teto e que vão ter um desconto um pouco maior.
Uhum.
Mas você sabe de quanto que é essa diferença?
Não.
Para quem ganha o teto, para quem ganha...
não fiz esses cálculos.
Para quem ganha mais de R$5.839,
uhum,
a contribuição vai aumentar em R$40.
Olha...
Tá.
Deveria ser bem mais, né?
Exato, exatamente.
É.
E assim, não é só por isso, não é só a questão de quem ganha mais, deve pagar mais. Isso é até um conceito, é um princípio da Previdência Social.
Uhum.
É um princípio da Seguridade Social que se aplica à Previdência, está lá na Constituição, no artigo 194,
uhum,
que é um princípio da capacidade contributiva, de quem pode contribuir mais acaba arcando com um custo maior.
Sim.
Né? Obviamente, se eu contribuo mais, no final das contas eu vou receber um benefício mais vantajoso,
uhum,
e aquelas pessoas que contribuíram com menos vão receber um benefício de menor valor.
Uhum.
Mas nesse aspecto, e só nesse aspecto puro e simples, realmente quem tem um salário um pouco mais baixo vai contribuir com um valor menor do que contribui hoje.
Uhum.
Quem ganha um salário maior vai contribuir com um valor um pouco maior.
Uhum.
Né? O quanto isso é representativo literalmente para que salvemos as contas da Previdência,
uhum,
aí é um questionamento que só o tempo vai poder responder, né? Por mais que a gente tenha bola de cristal, fica difícil
prever. Mas é
prever,
engraçado, né? Porque quando, né, você vê os debates e tal, uhum, e eles provam por A mais B que sim, que,
sim,
né, que vai.
Pois é, eu não vejo
isso, mas...
Até porque, assim, hoje, a média dos benefícios pagos pela, uhum, Previdência, e quando eu falo dos benefícios pagos pela Previdência, então a gente pode presumir que é a média da arrecadação da Previdência, porque tem uma relação direta.
Uhum.
Eu pago de acordo com o que eu arrecado, porque,
uhum,
eu recebo o meu benefício de acordo com aquilo que eu paguei.
Sim.
Né? Você vai receber sua aposentadoria de acordo com aquilo que você contribuiu.
Uhum.
Então, se eu tenho uma média dos valores pagos, eu posso, né, presumir que há uma média parecida,
uhum,
dos valores recebidos, dos valores contribuídos. E os valores pagos pela Previdência hoje, eles chegam próximos a R$1.500 por mês. Dá R$1.400 e pouco a média,
uhum,
de pagamento,
uhum,
dos benefícios ativos da Previdência Social. Significa que essas pessoas que estão recebendo hoje, quando contribuíram, contribuíram com essa,
uhum,
média, né,
valor,
de contribuição. Não significa que toda a população ativa que está trabalhando hoje contribua por essa média,
uhum,
porque... eu só vou saber o valor das aposentadorias desse pessoal que tá contribuindo hoje quando eles vierem
se aposentar.
Então, como que eu mantenho o equilíbrio?
Uhum.
Eu tenho que manter sempre uma média contributiva acima da minha média de pagamento de benefícios.
Uhum.
Nem esse número simples eles não mostraram, para que a gente pudesse ter uma noção. Peraí, a gente sabe quantos benefícios são pagos, a quantidade, são mais de 30 milhões de benefícios ativos hoje pelo INSS.
Uhum.
Sabemos a média dos valores... pagos pela Previdência, que chega perto aí dos R$1.500 por mês de,
uhum,
em cada um desses 30 milhões de benefícios.
A média.
É a média.
Uhum.
Mas eles não contam qual é a população economicamente ativa que realmente contribui para a Previdência,
uhum,
nem a média das arrecadações com base, né, nessa população.
Né? Aí fica tem que ter uma bola de cristal
complicado
ali,
de você poder dizer, e até de você poder dizer que esse tipo de fórmula que altera aqui a porcentagem das contribuições vai ser a solução do problema, ou vai resolver parte do problema, ou vai melhorar,
uhum,
ou aumentar em X% a arrecadação. Né?
Okay.
Se você não diz quanto que é a arrecadação hoje, como é que você vai dizer que vai aumentar a arrecadação?
É verdade. Maravilha, Dr. Milvio. Agora vamos ao break e ver qual o recado Uninter de hoje.
Notícias pelo Brasil.
Do jogo para os conflitos éticos da vida real. A metodologia do projeto de aprendizagem baseado em problemas, o PBL, faz parte do currículo de diversos cursos da Uninter. Trata-se de uma forma bastante eficiente de levar os alunos a colocar a mão na massa. No curso de Ciências Contábeis, por exemplo, na modalidade semipresencial, os professores Alan Marcelo de Oliveira e José Luiz aplicaram PBL para os estudantes do primeiro ciclo acadêmico, em formato de jogo. O trabalho reuniu as disciplinas de contabilidade das organizações e o contador e a ética profissional. Alan explica a ideia central, abre aspas, tratava-se de um jogo de tabuleiro com diversos fatos contábeis e conflitos de ética, para que os alunos julgassem e tomassem as decisões que consideravam corretas, fecha aspas. Saiba mais na matéria de Maico Sutil, no site Uninter Notícias.
Estamos de volta, esse é o programa Café com Gestão, idealização e produção da coordenação do curso de administração nas modalidades presencial, semipresencial e à distância. Estamos aqui com o Dr. Milvio Braga, para você que está nos ouvindo a partir desse momento. Ele está esclarecendo sobre os impactos da nova Previdência. Dr. Milvio, agora vamos aqui, um tema bem interessante que nos interessa, que os alunos sempre perguntam muito, né? Mulheres e homens têm regras diferentes para se aposentar a partir da aprovação da reforma? Quais são? Você já falou ali de idade, né?
Isso, essa vai ser a principal regra, né? Vamos pegar a regra definitiva de concessão do benefício, tá? Os homens precisarão ter uma idade mínima de 65 anos e as mulheres uma idade mínima de 62 anos.
E ter contribuído?
Então, para quem já está no sistema, o mínimo contribuído continuará sendo igual, 15 anos de contribuição tanto para o homem quanto para a mulher.
Tá.
Para os novos, para aquelas pessoas que entrarem no sistema a partir da emenda constitucional, vai se exigir 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos de contribuição para o homem. E aí, tanto para quem já está no sistema quanto para quem vai se aposentar no futuro, o valor do benefício pago, ele tem uma regra diferente também para o homem e para a mulher. Então, para a mulher, ela vai receber 60% da sua média contributiva, acrescido de 2% para cada ano que ela contribuir, além dos 15 mínimos exigidos.
Entendi. Então, para, se ela contribuiu 30 anos...
30 anos, ela vai receber 90%, porque ela vai receber... Ela vai ter contribuído 15 anos além dos 15 mínimos, e para cada ano que ela contribuiu além desses 15, ela ganha 2%, então ela ganha 30% junto com o 60 básico, ela receberia 90% da sua média. Hoje, uma mulher que se aposenta com 30 anos de contribuição, independente da idade mínima, recebe 100% da média. É. Tem fator previdenciário e tal, mas isso aí é outra conversa. Mas tem já de cara ali um impacto,
né?
Importante. Até porque hoje eu tenho a possibilidade de extrair o fator previdenciário da conta, mesmo com 30 anos de contribuição. Uma mulher com 30 anos de contribuição e 56 anos de idade, hoje, não teria fator previdenciário. Receberia 100% da sua média.
Olha...
Outra diferença, então...
É por isso que o pessoal briga tanto, grita tanto, esperneia.
O resultado final da conta... Eu sou apaixonado pela parte dos cálculos previdenciários, essa é a minha especialidade. E desde que a gente começou a perceber, né, a regra de cálculo, como seria a nova regra, né, a gente já começou a demonstrar que é pior. Além de eu ter... uma dificuldade de acesso ao benefício em relação ao que eu tenho hoje, ou seja, conquistar a aposentadoria vai ser mais difícil, o valor que eu vou obter será menor consideravelmente em relação ao que eu tenho de acesso hoje.
Pois é, e a gente não consegue prever isso, né?
Não.
Qual o impacto social dessa nova previdência daqui a alguns anos, né?
Já chego lá, vamos terminar de responder a primeira pergunta. Então, assim, para a mulher, eu vou ter essa regra, né, de 2% para cada ano além dos 15. Para o homem, a regra é a mesma, independente se ele já está no sistema ou se ele vai entrar no sistema. Ele vai receber também 60% da média e ele recebe 2% para cada ano além dos 20. Então, hoje, quem já está contribuindo vai ter direito ao benefício a partir dos 65 anos de idade, homem com 15 de contribuição. Mas ele só vai receber um acréscimo de porcentagem se ele tiver 20 anos ou mais de contribuição. Já a mulher vai ser exigido, na regra definitiva, 62 anos de idade. né, com 15 de contribuição, e aí ela já ganha 2% para cada ano além dos 15. Uhum. Isso já imediatamente. Uhum. E para o homem que entrar depois no sistema, para quem começar a contribuir depois, uhum, da nova previdência, vai ser exigido 65 anos de idade e ele vai receber, vai ter que ter 20 de contribuição e não 15, como o pessoal que já está hoje.
Uhum.
Vai ter que ter 20 de contribuição e ele vai receber 60% mais 2% para cada ano além dos 20, como já é hoje, né? Até para aqueles que já estão no sistema, né? Assim, uhum, que a PEC entrar em vigor. Então, vai ter uma diferença considerável. As projeções que a gente faz eu só chegaria a 100% do benefício, uhum, a mulher que tiver 35 anos de contribuição e o homem que tiver 40 anos de contribuição.
É.
Aí eu vou alcançar o 100%. A parte boa da PEC, e que eles não me ouçam até lá, é que não ficou estipulado o limite em 100%. Hoje, uhum, nas regras da Previdência, toda vez que se fala de coeficiente, principalmente na regulamentação pela lei,
uhum,
limita-se ao coeficiente de 100%.
Okay.
Eu só posso receber até 100%.
Uhum.
Pelas regras da reforma, eu não teria essa limitação. Então, por exemplo, um homem que tivesse 41 anos de, uhum, contribuição no momento de pedir a sua aposentadoria, ele receberia 102% da média.
Uhum.
Ele poderia ultrapassar, uhum, os 100%. Então,
uhum,
isso, não sei se foi de propósito ou se foi algum esquecimento deles, passou.
Uhum.
E até onde a gente tem notícia, é o texto que vai ser aprovado, porque se eles alterassem isso, é um tipo de alteração importante na regra de cálculo do benefício, teria que voltar para a Câmara. Câmara e todo de deputados.
Todo aquele trâmite lá.
Exato.
Demorado,
então,
né?
Atrasaria, né? O trâmite legislativo.
Uhum.
Então, a gente já sabe que do jeito que está, pelo menos agora, é o que vai passar.
Ok.
Então...
E a segunda pergunta?
Vamos lá. Impacto social. Uhum. O quanto isso vai representar? Obviamente, é difícil a gente falar isso imediatamente.
Sim, sim.
Né? Mas, por uma questão de análise sistêmica, de como funciona a Previdência e o que eles estão querendo tornar a Previdência, uhum, né, com essa reforma, alguns estudiosos e alguns mais céticos, né,
uhum,
temos chegado à conclusão de que a reforma ela aponta para um esvaziamento da contribuição formal. Já vindo de um casamento com a reforma trabalhista.
Uhum.
A reforma trabalhista permite hoje que eu contrate de forma mais livre o trabalhador.
Uhum.
Eu não tenho mais aquela obrigação de que vai ter que ser carteira assinada. Por que que isso é importante para a Previdência? Porque a maior fonte de arrecadação da Previdência vem do trabalho formal.
Sim.
Então, assinou a carteira, a empresa está contribuindo, o empregado está contribuindo.
Uhum.
E não tem escolha.
Uhum.
A contribuição é compulsória.
Sim.
Quando eu abro para que o autônomo seja o responsável pelo seu recolhimento,
uhum,
para que o autônomo tome conta, isso acaba se perdendo. Muitas pessoas só negam, deixam de fazer a contribuição.
Uhum.
E não temos hoje, dentro do nosso sistema, uma capacidade técnica de correr atrás e de fazer a cobrança dessas contribuições que são obrigatórias e que deixam de ser feitas.
Entendi.
Né? Então, por conta disso, né, a gente entende que
mas eles não se conversam? As reformas não se conversaram ali?
Então, a gente não sabe até que ponto eles efetivamente desejavam que fosse feito dessa forma mesmo.
Forma.
Exato. Uhum. Então, infelizmente, aquilo
porque
que a gente sabe
país,
que...
Né, para o, uhum, país, né, em relação a valores, uhum, e arrecadação, ela diminui consideravelmente,
sim,
né?
Sim, sim. E outra coisa também que, né, foi um ponto que a gente até tocou na outra entrevista também. Se eu dificulto o acesso ao benefício,
uhum,
que as regras vão ser mais rígidas, eu vou demorar mais para conseguir me aposentar.
Uhum.
E aquelas pessoas que, quando conseguirem atingir o direito ao benefício, terão um benefício de valor menor, então eu vou estar automaticamente injetando menos dinheiro na economia.
Uhum.
Temos vários estudos que comprovam que hoje, praticamente aí mais de metade dos municípios do Brasil,
uhum,
principalmente os pequenos municípios,
uhum,
a economia gira em torno dos benefícios previdenciários que são recebidos pela população.
Uhum.
Porque é com a aposentadoria que a pessoa faz as suas compras,
uhum,
aí aquele mercadinho do bairro ali, aquele mercadinho pequeno da cidade vai fomentando, enfim. Então, a gente tem vários estudos que mais de metade dos municípios do Brasil sobrevivem, tributariamente falando, por conta do giro econômico causado pelos benefícios da Previdência, pagos na população local. Então, se eu vou ter menos pessoas tendo benefício, e aqueles que conseguiram o benefício terão um valor menor, a probabilidade de que esse benefício fomente a economia local é menor também.
Sim.
Então, a longo prazo, o que a gente consegue apontar de cara já pelo que estamos vendo é esse casamento da reforma da Previdência com a reforma trabalhista gera um apontamento para uma precarização da mão de obra, ou seja, para uma mão de obra cada vez mais informal. É. Isso, a gente sabe, gera aumento da sonegação da contribuição previdenciária e o governo não tem a estrutura necessária para fazer as cobranças, correr atrás.
É.
E, a longo prazo, também a questão do alcance dos benefícios vai ser mais dificultoso. Então, eu terei menos pessoas recebendo benefício. E aquelas que conseguirem vão receber um benefício comprovadamente, em relação às regras de hoje, um valor menor.
É, com certeza. Né?
Então, efetivamente, eu vou ter menos dinheiro dos benefícios previdenciários fomentando a economia, né? O que a gente, né, pode colocar como de regra geral, o que a nova Previdência vai trazer, é difícil, não tem como. Vai ser algo que realmente, na prática, como eu disse, é a vitamina ruim que nós vamos ter que tomar e nós vamos ter que ver o que vai acontecer depois que a gente tomar essa vitamina ruim.
É.
Então, voltando lá, né, recapitulando aquela pergunta inicial, reformar era preciso? Creio que sim. A necessidade, a gente só saberia se tivesse os dados concretos, como eu coloquei, que tem vários dados que, né, se perderam pelo caminho, né, nunca foram apresentados. Mas, sim, levando em consideração a análise geral da evolução social, a análise geral, né, da questão da longevidade e tudo mais, acho que deveríamos repensar a nossa estrutura previdenciária, sim. Mas não com esse projeto, não com essa forma. O ideal seria algo mais estruturado, algo mais genérico ao Brasil, que atenda às necessidades de todos os brasileiros, né? A gente pode ousar dizer que uma idade mínima para o homem de 65 anos, para nós que somos da região sul, é pouco. Em compensação, em algumas cidades do norte, do nordeste, 65 é muito. Então, né, haveria necessidade de que levássemos em consideração esses aspectos todos, ter em consideração todos os dados necessários com relação principalmente à avaliação atuarial do sistema. Não existe uma avaliação atuarial do sistema previdenciário, e isso é mais do que importante quando se trata de seguro. E o INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, o sistema, ele é pensado como uma forma de seguro. Então, há uma obrigatoriedade de eu ter um estudo atuarial que embase essa necessidade de alteração das regras, né? Porque o estudo atuarial, ele vai me dizer: olha, você está precisando aumentar a arrecadação. Olha, você está pagando benefício demais. Olha, o pessoal está conseguindo um benefício muito jovem. É o estudo atuarial que vai me dizer isso.
Né? Mas o ideal, né, Turmil, viu, seria que pagasse, né, enfim, os valores lá, de acordo com as faixas e tal, mas que fosse cumprido o que está na Constituição, que todo cidadão tem direito à moradia, que todo cidadão tem direito à educação. E a gente não vê isso, infelizmente, né? Mesmo com todas essas reformas, aí a gente espera que melhore, que essas pessoas que moram nessas cidades, que não têm as mesmas condições, por exemplo, do pessoal que mora no sul, que também tivessem, né?
Sim, que fosse
diferente, que houvesse menos desigualdades, né?
O ideal do tratamento isonômico e a Constituição brasileira, nesse aspecto, ela foi lá em 1988 e muito inovadora, realmente foi traduzido ao texto constitucional direitos, né, que a gente sabe que foram muito difíceis de serem conquistados, principalmente direitos dos trabalhadores, o próprio direito à previdência social. e hoje em dia a gente vê que parece que é só texto de lei. Não é uma necessidade do governante, não é uma necessidade do nosso gestor político.
Ficou só no papel.
Exato,
né?
De colocar em prática aquilo que está lá no texto da Constituição.
Ok, poderíamos continuar aqui, né, meu velho? Acho que por mais uma hora ali, né, batendo papo aqui.
Com muito prazer.
Mas olha, gente, estamos chegando ao fim do programa Café com Gestão. Hoje recebemos aqui o Dr. Milvio Braga, que nos deu muitas informações sobre a nova Previdência. Muito obrigada pela participação, Dr. Milvio.
Eu que agradeço, muito obrigado.
O pessoal consegue te achar aí nas redes sociais?
Podem me procurar, é bem fácil, né, porque Milvio são poucos, mas...
Lembra de Silvio, né? Eu falei aí com M, né?
Isso, é igual Silvio, só que com M de Maria.
Tá vendo? Não esqueci mais.
Mas podem procurar Milvio Braga, tá? Eu tô tanto no Facebook quanto no Instagram.
Beleza.
Não tem problema, não sou esquizofrênico, não tem problema com seguir, então podem me seguir lá, não tem problema nenhum, fico muito feliz.
Que bom, muito obrigada, Milvio. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie para nós no Facebook, programa Café com Gestão, tudo junto, ok? E até a próxima, tenha uma excelente semana a todos. Tchau, tchau.